Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre a fibrose pulmonar. Na maioria das vezes, ela tem causa desconhecida. No entanto, a exposição dos pulmões a substâncias nocivas como a fumaça do cigarro e poeiras minerais pode aumentar o risco para essa doença. Embora seja fatal, a doença pode evoluir com maior ou menor velocidade, e há opções de tratamento para dar qualidade de vida ao paciente. Avance na leitura para aprofundar os conhecimentos sobre essa patologia, sintomas, terapias e como a telemedicina agiliza o diagnóstico. Sobre o que é fibrose pulmonar. É uma doença crônica caracterizada pela substituição do tecido saudável dos pulmões por tecido cicatricial. Como resultado, há prejuízo para as trocas gasosas nas áreas acometidas, dificultando a respiração e a oxigenação sanguínea. A fibrose pulmonar integra o grupo de patologias intersticiais pulmonares, do qual as pneumoconioses e sarcoidose também fazem parte. O pneumologista José Antônio Badini Martinez escreveu um artigo onde fala que é normalmente empregada para designar um grupo numeroso e heterogêneo de patologias, caracterizadas pelo desenvolvimento de infiltrados celulares, ou pela deposição de matriz extracelular, nos espaços aéreos distais aos bronquíolos terminais. Como todos esses processos acometem as mesmas regiões dos pulmões, eles adquirem características clínicas, radiológicas e funcionais muito semelhantes, o que não só justifica a sua inclusão num único grupo, como também explica as dificuldades envolvidas com os seus diagnósticos específicos. Sobre os sintomas da fibrose pulmonar. O principal sintoma é a dispneia aos esforços, percebida pelo próprio paciente. No entanto, outras manifestações clínicas podem surgir em diferentes fases da fibrose pulmonar, sendo as mais comuns: tosse seca, que pode ter início antes mesmo da dificuldade respiratória; cansaço crônico; baqueteamento digital, deformação dos dedos das mãos e/ou pés que torna suas pontas mais arredondadas e largas. Essa normalidade está presente em até 70% dos casos. Dor articular e ou muscular. Cianose. Perda de peso sem razão aparente, em especial nos quadros avançados de fibrose pulmonar. Conforme a fibrose pulmonar evolui, os pacientes passam a enfrentar períodos de exacerbação aguda, em que os sintomas se acentuam e há necessidade de intervenção médica. A identificação dos sintomas e períodos de crise é essencial para diminuir os efeitos sobre a vida do paciente, uma vez que a patologia é irreversível. Daí a importância do diagnóstico precoce e monitoramento realizado por equipes multidisciplinares, a fim de oferecer tratamento personalizado ao doente. Sobre o CID da fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar é referida no CID J84.1, outras doenças pulmonares intersticiais com fibrose. De acordo com o DataSUS, o CID J84.1 inclui alveolite fibrosante, criptogênica, fibrose pulmonar difusa e idiopática, síndrome de Emmerich. Esse é um dos códigos contidos na Classificação Internacional de Doenças, registro estatístico publicado e atualizado periodicamente pela Organização Mundial de Saúde. A CID serve como referência para entidades, profissionais e autoridades de saúde de diversos países, pois cataloga as patologias e agravos reconhecidos pela comunidade médica e científica, padronizando sua definição. Desse modo, a classificação facilita a comunicação a respeito de diferentes condições de saúde, colaborando para qualificar o diagnóstico e tratamento. Sobre o que causa fibrose pulmonar. Na maior parte dos casos, a origem é desconhecida, correspondendo à fibrose pulmonar idiopática. No entanto, segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a maioria dos indivíduos afetados tem idade superior a 60 anos, é do sexo masculino e fuma ou já utilizou tabaco. Outros fatores que podem aumentar o risco para a doença são: história familiar de fibrose pulmonar, exposição ocupacional a poeiras como amianto e sílica, ou trabalho em setores como mineração, construção civil ou agricultura. Ter realizado radioterapia para tratamento de câncer, principalmente por períodos prolongados. Usar ou ter usado fármacos empregados na quimioterapia, certos antiarrítmicos, anti-inflamatórios ou antibióticos. Acometimento do organismo por outras doenças que podem desencadear quadros de fibrose, a exemplo de artrite reumatoide e sarcoidose. patologias infecciosas como a pneumonia, doenças autoimunes. Sobre como diagnosticar fibrose pulmonar. O diagnóstico da doença tende a ser negligenciado durante os primeiros estágios, principalmente devido à semelhança com patologias respiratórias obstrutivas. Alguns exemplos são bronquite e asma, que desencadeiam o aumento da resistência das vias aéreas, gerando manifestações clínicas similares às da fibrose. Um dos achados comuns a todas essas condições é a ausculta de estertores em velcro no exame torácico, indicando problemas no funcionamento dos órgãos. Contudo, enquanto nas doenças obstrutivas esse som é provocado pela diminuição do raio dos bronquíolos, na fibrose pulmonar ele sinaliza complacência diminuída. A anamnese oferece informações relevantes, com destaque para casos de exposição ocupacional a poeiras e névoas, histórico de tabagismo e casos de FP em familiares próximos. Contudo, o diagnóstico exige a realização de exames complementares que confirmem ou afastem a suspeita clínica. Sobre os exames complementares. A investigação pode começar com pedidos por procedimentos simples, como raio-x e espirometria. Na radiografia do tórax, será possível visualizar lesões de padrão reticular difuso, que predominam nas bases dos pulmões. A combinação desse achado a volumes pulmonares reduzidos sugere a doença, entretanto, geralmente é preciso submeter o paciente a uma tomografia computadorizada de alta resolução para corroborar o diagnóstico. Apesar de empregar o mesmo tipo de radiação ionizante que o raio-x, a do pulmão tem maior sensibilidade e especificidade, pois capta uma série de cortes transversais do tecido pulmonar. Fica claro que os infiltrados concentram-se, preferencialmente, nas regiões subpleurais. O envolvimento é desigual, com áreas de reticulação alternando-se com áreas de tecido normal e pulmão em favo de mel. Outros detalhes visíveis através desse método de diagnóstico por imagem são: espessamento discreto e irregularidades finas ao nível da interface pleura-visceral, pulmões. Aspecto de irregularidade fina na superfície dos vasos. Espessamento e irregularidade do desenho das paredes bronquíquicas. Presença de bronquiectasias de tração. Frequência variável de áreas em vidro despolido, em meio às diversas alterações. Teste de caminhada de 6 minutos. Oximetria e gasometria arterial são outros procedimentos que podem ser solicitados a critério médico. Em alguns casos, pode ser preciso realizar broncoscopia com biópsia, ou mesmo uma cirurgia invasiva para obter um pedaço de tecido cicatricial que será analisado em laboratório para concluir a investigação diagnóstica. Estágios da fibrose pulmonar. Por se tratar de patologia degenerativa, não há como conter o avanço da fibrose pulmonar. Porém, sua progressão tem ritmo variável, incluindo casos de avanço rápido e os mais comuns, em que a função pulmonar vai sendo lentamente comprometida. Em geral, ela vai se desenvolvendo ao longo de alguns anos, com estágios marcados pela intensificação dos sintomas. Embora sua gênese não esteja totalmente esclarecida, uma hipótese razoável supõe que os danos comecem após a exposição do trato respiratório de pessoas suscetíveis a agressões vindas do ambiente externo. Isso explicaria a maior ocorrência de fibrose pulmonar entre fumantes, ex-fumantes e indivíduos que inalaram substâncias prejudiciais. Esses agentes agressores podem desencadear quadros inflamatórios, lesando as células pulmonares e levando à sua cicatrização, o que culminaria na alveolite, conhecida como fase inicial da fibrose. Devido a razões desconhecidas, o processo inflamatório e cicatricial se tornaria crônico, evoluindo para uma intensa deposição de colágeno no tecido pulmonar. Em seguida, ocorre o colapso dos septos alveolares, que avança para a constituição de grandes espaços aéreos císticos, descritos como pulmão em favo de mel. Sobre a fibrose pulmonar ter cura. A doença não tem cura. Geralmente, avança de forma lenta e gradual, até culminar numa complicação fatal cerca de 2 ou 3 anos após o diagnóstico. Durante a evolução da fibrose pulmonar, é comum que o paciente desenvolva condições graves como hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca. A patologia ainda eleva o risco de surgimento do câncer de pulmão, infecções respiratórias e embolia pulmonar. Sobre o tratamento para a fibrose pulmonar. Existem diferentes opções de tratamento, que devem ser prescritas de maneira personalizada, considerando a condição clínica, histórico de saúde e estágio da fibrose. Ainda que não sejam capazes de curar a doença, essas medidas auxiliam na manutenção da qualidade de vida e redução do desconforto gerado pelos sintomas. Nesse cenário, a abordagem terapêutica tende a incluir medicamentos, mudanças comportamentais e exercícios para reabilitação pulmonar. Em fases avançadas da fibrose, os pacientes necessitam de suplementação de oxigênio para diminuir a pressão arterial no ventrículo direito e dar maior conforto respiratório. O transplante de pulmão é indicado como último recurso para doentes selecionados, após avaliação em centros que realizam esse tipo de cirurgia. Sobre o aparelho necessário ao portador de fibrose pulmonar. Utilizada para reverter os efeitos da hipoxemia crônica no estágio final da fibrose pulmonar, a oxigenoterapia domiciliar prolongada é viabilizada por equipamento específico. A dose de oxigênio a ser administrada deve ser estabelecida individualmente através da titulação do fluxo de oxigênio necessário para obter pressão de pelo menos 60 ou saturação maior a 90%, com o paciente em repouso. A presença de hipercapnia não impede de aumentar a dose de oxigênio até os níveis necessários, exceto se houver acidose grave ou deterioração do sensório. Nessa situação, devemos adicionar ventilação não invasiva à prescrição. A partir dessa avaliação, da praticidade e condição do paciente, cabe ao pneumologista definir qual o sistema de administração de oxigênio adequado, que pode ser de baixo fluxo ou fluxo variável, pronasal, máscara facial. De alto fluxo ou fluxo fixo, máscara de Venturi. Sobre remédio para fibrose pulmonar. Dois medicamentos novos são eficazes em reduzir o ritmo de progressão da doença, mas os seus efeitos sobre a sobrevida ainda não estão completamente esclarecidos. Essas duas medicações, nintedanib e pirfenidona, podem provocar efeitos colaterais sérios e não estão indicadas para outras formas de doenças intersticiais pulmonares como, por exemplo, fibrose pulmonar por artrite reumatoide ou pneumonites de hipersensibilidade. Além disso, são medicações de alto custo. Além desses fármacos, podem ser prescritas medicações para o alívio de sintomas, como broncodilatadores e analgésicos. Casos em que o paciente apresenta refluxo gastroesofágico também se beneficiam de medicamentos inibidores da bomba de prótons ou antagonistas do receptor H2. Fisioterapia para fibrose pulmonar. Exercícios conduzidos com o suporte do fisioterapeuta auxiliam no conforto respiratório, conferindo maior resistência aos pulmões. Para isso, são empregadas técnicas de fisioterapia respiratória que melhoram a eficiência pulmonar. Sobre como a telemedicina ajuda no diagnóstico de fibrose pulmonar. Ao oferecer serviços médicos à distância, a telemedicina dá suporte ao diagnóstico e acompanhamento de pacientes com fibrose pulmonar. Começando pelo diagnóstico, um sistema robusto como a plataforma de telemedicina Morte proporciona a interpretação e laudo online para os principais exames complementares que citei anteriormente. Raio-x de tórax e tomografia são avaliados por radiologistas especializados nesses exames, que analisam as imagens enviadas ao nosso PACS para identificar sinais de fibrose. Já a espirometria é interpretada por pneumologistas capacitados, segundo exige o CFM. Uma vez que os registros dos exames sejam compartilhados no sistema, o laudo digital é entregue em minutos. Se houver dúvidas sobre os resultados, a equipe local pode discutir os detalhes via teleconsultoria por videoconferência. Ou encaminhar o paciente a uma segunda opinião médica em poucos cliques. Pessoas diagnosticadas com fibrose pulmonar também podem receber assistência online sem sair de casa, por meio do telemonitoramento de doentes crônicos. Esse serviço utiliza nosso sistema em nuvem para oferecer salas virtuais exclusivas, teleconsultas e aconselhamentos aos pacientes e cuidadores. Peça um orçamento para conhecer todas as vantagens da telemedicina para o seu negócio no site da Morte. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.